Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Carminha. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos, todos os filiados e filiadas e não filiados, né, ouvintes, que sempre estão na escuta, todos os domingos, através da Rádio Espinharas, o programa Sem Fempe para Todos. Hoje, na apresentação da presidente Carminha Soares.
E do vice-presidente Gilson Remígio.
Queremos saudar todos os ouvintes que estão em Areias de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Condado, Catingueira, Emas, Junco do Seridó, Mãe d'Água, Malta, Olho d'Água, Patos, Passagem, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, Tenório, Várzea e Vista Serrana. A todos o nosso muito obrigado pela audiência. Carminha, hoje é domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Ontem, dia 15, nós queremos aqui ainda saudar o nosso tesoureiro Gonçalves, que esteve aniversariando.
E também a nossa Mariazinha, né, Maria de Fátima, que é do nosso Conselho Fiscal, também esteve aniversariando nesse sábado, dia 15. Tem esses dois aniversariantes do dia 15, que é Gonçalves, né, e Mariazinha. Desejar saúde, paz e muita felicidade. Em nome dos dois, né, a gente também desejar um feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês, da semana, né, e das semanas que já passaram. E também mandar um alô especial a todos da zona rural do município, que são ouvintes do programa, que não são servidores, né? Lembrar também do pai e da mãe de Fábio, né? Do Frei Fábio, que não perde um programa do Sinfemp, sempre está lá na escuta do programa. Também mandar um alô para Ritinha e seu pai, aí na Rua do Prado, que não perde, como também Júnior. E lembrar do Antônio, lá do Nova Conquista, que toda vez que eu estou no programa que não falo o nome dele, ele vai me reclamar lá no sindicato. Então, em nome dele aí também, mandar um alô especial ao bairro do Nova Conquista, do Mutirão, onde eu moro, e bairro do Jatobá, né, que faz parte também. E mandar um abraço especial a todos os servidores e servidoras, né, que eu estive semana passada visitando nas escolas. Né? E todos, a maioria dizia que estava ouvindo o nosso programa. Então, mandar um abraço especial a todos os servidores que eu passei, né, nas escolas visitando. Lembrar que o Sinfemp está, né, para iniciar sua campanha dia 26 de março, a abertura, mas antes disso estamos visitando, né, a base. Né, vivendo, né, Gilson, eu andei nas escolas que eu visitei, eu procurei a direção para saber como é que anda a questão do quadro, né, de servidores. E, pasmem vocês, havia escola que tinha 19 professores e um efetivo. Então, o que é que nós temos que lutar aqui no município de Patos e também nos municípios, né, da nossa base por concurso público? Porque tem muitos servidores, principalmente professores, no nosso município aposentou muita gente. Nesses últimos, o último concurso que aconteceu em Paz foi em 2018. De lá para cá, todo ano é aposentado professor, é aposentado auxiliar, vigia. Todas as classes são aposentadas e o município contrata, né? Vai contratando. Além das escolas que foram feitas, né, ampliadas, escolas que ampliaram a sala de aula, escolas que foram construídas, creches que foram construídas, né, e não houve concurso depois que essas escolas foram abertas. Então, por isso que tem esse déficit, né, de servidores com muito contrato. E vamos também, não só no município de Patos, mas em toda a nossa regional, pedir concurso para cuidadores. né? Porque tem muitos, em cada escola tem 5, 10 cuidadores, né? Nas creches principalmente também, por conta das crianças especiais, dos autistas e das crianças que precisam de cuidados especiais. Então, vão dizer, não tem que fazer concurso para cuidador, porque o cuidador é hoje, não é amanhã, não. Ele vai ser permanente, porque a criança entra na escola e ela vai até o final da sua vida autista. Ele não vai mudar a sua condição. E o município, todo ano, quando abre vagas para as crianças que vão entrando, vai entrando mais crianças autistas. E é um absurdo. É de contrato, né? E ao invés de ser concursado, porque nós já temos cidades com concurso de cuidadores, que é exemplo de passagem, é exemplo de São Mamé, se eu não me engano, lá também tem cuidadores, fez o concurso.
Concursado.
E também lá no município de São José do Bonfim. Então, minha gente, nós não devemos ficar só esperando, né? Todo ano... Um absurdo, né, de contrato, que o ano passado teve mais de 1.900 contratos, incluindo todas as categorias, principalmente de professores. De professores, e a gente está lutando, vamos lutar, né, por um concurso público, porque sempre foi essa linha do SINFEMP. Muita gente acha que o SINFEMP é contra os contratos, nós não somos contra contrato, porque nós necessitamos de tirar licenças, né, tem pessoas que precisam tirar licenças de saúde, as licenças-prêmios, que ainda tem gente que pode tirar e que precisa de uma pessoa para substituir. Agora, você ter a vaga e não abrir o concurso é outra conversa.
E o pior, Carminha, é que quando, por exemplo, recentemente esse imbróglio aí de passa na questão do processo seletivo, né? Os prefeitos agora, em vez de fazerem concurso, inventaram agora esse processo seletivo com prazo de validade, né? E o pior é que eles não dizem as vagas que realmente existem e o município precisa. Eu estive conversando aqui com um professor de educação física, ele disse que nesse último processo seletivo, né, que parece que foi até cancelado, né, que tinha duas vagas para professor de educação física e tem mais de 50 contratados. Quer dizer, os prefeitos, e não é só aqui em Patos não, mas em todos os municípios estão com a enxurrada de contratações. A gente sabe por quê, né? Porque o contrato é o voto de cabresto. Tá aí, a maioria dos prefeitos, quase 100%, foram reeleitos ou fizeram seus sucessores. Por quê? Porque cria um mecanismo, um sistema no município que é impossível eles perderem. Patos aqui mesmo tinha quase 2 mil contratados, sem falar nos comissionados, né?
É mais de 500.
Mais de 500 comissionados. Quer dizer, isso é uma imoralidade. Cadê o Tribunal de Contas? Cadê o Ministério Público? A gente já está ouvindo por aí alguns prefeitos já reclamando que o Tribunal de Contas está em cima, está dando prazo para que eles façam concurso. Agora, Carminho tocou numa tecla interessante. Como eu também falo muitas vezes, a gente não é contra a pessoa, contra o contratado, é contra a forma que o município está encontrando para empregar essas pessoas. Quer dizer, só dá oportunidade a quem? A quem votou no prefeito. E a Constituição, desde 1988, prega o quê? Concurso público para dar oportunidade igual a todo mundo de entrar no serviço público, e não só aqueles que são apadrinhados do prefeito, que são apadrinhados pelos vereadores do lado do prefeito, que indica esses contratados. Então, é uma verdadeira aberração isso que acontece nos municípios. É, Carminha, a gente fazer denúncia, a gente tem que fazer denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, porque é uma imoralidade o que acontece nos municípios, com a enxurrada de contratações. E não só nos municípios, o Estado
também
é a mesma coisa. Eu tiro, por exemplo, lá em Condado, na minha cidade, tem uma escola estadual lá. Se você conta um ou dois professores efetivos, os demais são todos contratados. A questão de merendeira, de guarda, todos são contratados e terceirizados.
O pior, o que mais prejudica, no caso, é a gente, enquanto sindicalista, enquanto CTB, né, e FETRAN, que é a nossa federação, que defendemos, é um sindicato classista, né, que defende a classe trabalhadora, o terceirizado. Aliás, o que eles chamam de MEI é uma aberração que eles fazem com eles, porque você sendo MEI, você não tem que estar cumprindo cargo horário, você não tem que estar sendo obrigado a obedecer a A ou B, você é dono de si. Mas uma burla a lei, quando coloca uma pessoa para ser MEI dele mesmo, né? E assim mesmo, às vezes, nem recebe o pagamento, né? Quer dizer, essa pessoa perdeu, se ele tivesse contratado, ele teria o seu INSS, ele poderia receber o seu PASEP, mas com tudo isso, ainda tem cidades que a gente tem, sabe que houve, que já houve denúncia, mas que aquelas pessoas não quiseram fazer, oficializar a denúncia, que o servidor é MEI, você, eu e você somos MEI, o que acontece? Esse mês eu recebo, divido com você. Um mês que vem você recebe, divido comigo. Fica, ganha menos de um salário mínimo, e quando a gente vai dizer, quer que faça denúncia, eles dizem, é melhor ganhar meio do que nada. E assim, aqui ainda tem pior do que nas muitas cidades, porque usa, aí nunca vai poder provar um vínculo dessa pessoa, porque ele recebe esse mês o outro, mês que recebe é o outro, e assim por diante. Então é muito triste a gente ver, aí você olha no Tribunal de Contas, e lá naquela cidade está tudo ok, né? Não tem nada de contrato, está tudo no normal, e o povo, né, que está lá servindo, sofrendo com seus direitos retirados. O que o sindicato quer é concurso público para você, servidor contratado. Se que for professor que ganha menos do que o piso, começar a ganhar o piso, ganhar a docência, ganhar quinquênio, e ter todos... dignidade de não estar sendo pisado de cabeça baixa. Muitas das vezes fazendo o que não, nem gosta de fazer, mas obrigado a fazer por conta que tem um contrato, deve um favor a um e a outro. É muito triste. Você estudem, porque nós vamos lutar por concurso. O município de Passo, eu estou vendo, procurando saber essas questões aí, porque pode até acontecer de abrir vaga, mas vai abrir as vagas necessárias, né?
As que realmente precisam.
As que realmente precisam, porque o último concurso de 2018. O prefeito disse que não poderia abrir vagas, ele simplesmente fez o concurso com as vagas que já era vacância, dos servidores que pediram demissão porque foi para outro concurso, dos servidores que se aposentaram, de alguns que chegou a falecer, quer dizer, foi aquelas vagas já existiam, ele só fez o concurso para suprir, não abriu vagas, e portanto continua o déficit, né? Aí, e outra questão, o nosso Patos Prévio precisa de receber recursos. E esses recursos desses contratos estão indo para o INSS. Né? Uma razão fiscal para o INSS, enquanto o Patos Prévio, daqui uns dias não tem como. A gente tem que lutar pela nossa previdência, e quanto mais servidores estiverem para pagar o nosso próprio, né? Melhor, para que não tenha dificuldades. Mas a gente vê que muita gente fica com raiva. Quando nós falamos que em concurso público, que tem que haver concurso público, fica com raiva, principalmente alguns gestores, porque eles não acham que os servidores efetivos é bom dentro daquele local de trabalho, porque o servidor efetivo, ele sabe os seus direitos. E lembrar que o sindicato não vai defender quem está fazendo nada errado, não. O sindicato só defende os direitos de quem realmente está cumprindo com o seu dever. Você, servidor público, você tem seus direitos e também tem que cumprir seus deveres, né? Porque é para isso que a gente faz o concurso e é pago.
Claro,
para
claro.
Servir a população. Lembre-se, você serve a população, nem a prefeito, nem a vereador, não.
Pois é, estamos na apresentação do programa Sinfemp para Todos. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Thank you.
apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papos tão dentro da noite, e não tenho a mística. Ainda acredite nisso, não, tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até deixar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até deixar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Basta que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como contém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os valores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, a vida é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo às tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Mas depois de cantar, você ainda quiser me atirar, mate-me logo às tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sagrado, nada, nada é misterioso, não.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Ontem, aqui em Patos, aconteceu a assembleia com os profissionais da educação. Carminha vai dar os detalhes e falar, dizer aí a pauta, né, Carminha, das demandas que tem na educação.
A gente ouve, né? Depois das visitas nos locais de trabalho, a gente convocou todos os servidores efetivos, né, da educação para participar da nossa primeira reunião. Que essa reunião já é para que a gente possa ver a campanha salarial 2025, que tem como lema:
coragem, levante-se, vamos lutar juntos.
E aí, por isso, nós estamos, né, vendo com as categorias quais são as suas reivindicações, o que é que a gente já teve nos anos anteriores que não conseguiu implementar, e o que a gente levou para a discussão foi o descongelamento de todas as gratificações que nós temos desde 2013, que a prefeita Francisca Mota colocou umas gratificações para as categorias, né, auxiliares de serviço, técnicos administrativos, vigias, e essas gratificações estão congeladas, né? E também a gente está pedindo o aumento salarial, né, para todos os servidores dos níveis técnicos, médio e fundamental. A gente tem só o salário mínimo, né, como base, e essas gratificações estão congeladas. Isonomia também, entre as mesmas categorias, que tem categorias de uma secretaria que ganha um valor, tem de outra que ganha diferente, né? Pedimos também que a implantação, sem precisar que o professor fique requerendo da mudança de nível, né? Você está no nível 1, vai para o nível 2, nível 3, e muitas das vezes você, se não fizer o requerimento, não passa.
E isso daí deveria ser automático.
É para, né, ser automático, sim, senhor, igual ao quinquênio, né?
Quinquênio, exatamente. Porque tem muitos municípios que já faz
essa mudança de nível. Mas
mudança de nível automaticamente, não precisa o servidor estar...
E lembrar aos professores que ficam olhando seu contra-cheque, se já foi, se você tem direito a essa mudança, se já houve essa mudança, né? Também pedir para que as ascensões funcionais dos profissionais sejam também, porque demora, né, o processo demorado, tem servidor que faz o pedido e demora tempos do magistério, muitas das vezes fica esperando para se aposentar, né, fez um concurso, fez um mestrado, fez um doutorado, fez uma especialização e fica esperando entrar para poder se aposentar, e muitas das vezes demora para que isso seja feito. Também para não haver descontos, né, quando a fazer a paralisação. Nós fizemos a paralisação do sindicato e não haver falta nesses servidores. Outra questão que também foi discutida é sobre pela implantação da periculosidade para os vigias, né? Também estamos na luta sobre isso. Esses vigias não é só os vigias da educação, mas todos, né? Assegurar o equipamento de proteção individual para todos os auxiliares de serviço. Aí chega aqui no nono, pela realização de concurso público.
Que a gente
que é o que eu já falei aqui, já no falou, primeiro bloco, né? E é uma coisa que é gritante mesmo. Pela agilidade no processo de aposentadoria pelo Patos Prévio. Está demorando, né? Primeiro, esclarecer aqui a todos os servidores que precisam se aposentar, que ele precisa pedir o CTC, né? Certidão de Tempo de Contribuição ao INSS. E o INSS antes era imediato para dar, agora passa até 6 meses, né? Porque sabe que vai ter que ressarcir o dinheiro ao nosso ente público. E também assegurar aos servidores do quadro efetivo que tem a prioridade de ficar, né, próximo da sua moradia. Também foi dado informe sobre as rações e as ações do PASEP. E também foi um gritante o que eles pediram para que a gente levasse para reivindicar o prefeito sobre a questão do rateio do Fundeb. Por que é que não há rateio do Fundeb no município de Patos?
Quando a gente sabe, né, Carlos?
Quando nós sabemos que houve reajuste, teve o reajuste, a portaria de janeiro, como houve esse ano, teve a portaria que o governo federal deu, do reajuste do piso. Aí quando é no mês de abril ou é de maio, vem no quadrimestre, vem um reajuste do Fundeb, porque agora o novo Fundeb tem essa lei, que tem que ser reajustado. Quando foi em setembro, reajuste de novo, e dezembro reajuste, e esse reajuste não passa para o servidor. Então, onde é que está sendo gasto esse dinheiro? Qual é a desculpa? Porque esse dinheiro, lembrando aos gestores, a todos os servidores, que os 70% não pode tirar um centavo a não ser para a folha. Então, essa folha, esse 70% está sendo gasto, se o piso aumenta agora, o repasse foi aumentado do ano aluno e não tem nenhum acréscimo mais no contra-cheque do servidor, e por que não sobra? A questão é, essa folha, quem está recebendo por essa folha realmente tem que receber por ela? Tudo isso tem que ser investigado. E eu já pedi, né, mandei um ofício pedindo uma reunião com o presidente do Fundeb de Patos, para que a gente possa ver essa questão da folha do ano passado, que nós estamos falando do rateio de 2024, que não aconteceu, se realmente esse dinheiro foi empregado corretamente na folha.
E se não teve sobra, né, Carminha? Porque
é por isso que a gente está falando. Porque se foi o salário do jeito que começou janeiro, não é? O mês de janeiro até dezembro, o mesmo salário para todo mundo. E por que que houve o reajuste do Fundeb durante o ano? O dinheiro entrou e foi gasto em quê? É isso que a gente quer saber. Não só em Patos, viu? Mas em todos os municípios, da nossa base.
É por isso, Carminha, que nos programas anteriores eu li e pedi aí aos presidentes dos conselhos do Fundeb que fizesse esse levantamento. Porque, por lei, o conselho do Fundeb tem a obrigação de receber mensalmente a folha analítica dos funcionários que recebem dos 70 e dos 30. E fazer o levantamento, quanto dá a folha e quanto o município recebeu. Porque a gente vê aí o Ministério da Educação anunciando aí aumentos e mais aumentos, inclusive esse ano é que vai ter um aporte maior ainda para o Fundeb, e como o próprio Ministro da Educação falou, né, o Camilo Santana, que esse dinheiro os gestores usem para o pagamento, para dar aumento aos professores, ao pessoal da educação. Mas o que é que a gente acontece? O que é que acontece? Os prefeitos só repassam, é uma raridade ter um prefeito que pague acima do aumento oficial do MEC, né? Que esse ano foi de 6,27%. Nós estamos sabendo que em Santa Luzia, eu tenho um colega lá de Santa Luzia, que o prefeito lá deu 8% em Santa Luzia. João Pessoa, a gente sabe, foi 7,5%, acima do percentual oficial do MEC.
E aqui na nossa base, São José do Bonfim também deu 7%, né?
Assim, arredondou, né?
Arredondou para 7%. E teve outros municípios também, só que a maioria esmagadora foi só o repasse que o governo mandou, e ainda, né, com dificuldades. Tem desde que ainda não repassou, mandou para a Câmara e vai pagar nesses próximos dias com retroativo. E é muito sério essa questão da folha dos 70. Nós sabemos que teve aquela questão de todos os servidores da escola ter que receber pelos 70, e os que recebiam pelos 70 antes foi retirado, que foi o assistente social e os psicólogos, estão recebendo pelo 30.
E nutricionistas.
Estão tudo recebendo pelos 30%. Mas e o resto dos 30%? Será que está sendo investido na escola, no material que os professores precisam? Será que eles estão tendo condições dignas de trabalho? Se o local, o material que eles realmente precisam está à disposição, ou eles vão ter que comprar para poder suprir? Porque muitas das vezes é isso, né? Mas o que nós estamos de fato querendo saber é se essa folha realmente, se esse dinheiro que entrou do Fundeb realmente foi gasto com folha. Porque se foi comprado um papel, uma folha de papel com esse dinheiro, eles vão ter que devolver, né, para pagar a folha e corrigir e ratear, nem que seja um centavo, tem que ser rateado por todos esses servidores, que agora não é só os professores, mas também todos os servidores da escola, que trabalham na escola. Tem gente que diz, mas eu estou prestando serviço lá, eu sou de outro, você recebe pelo Fundeb? Não, então você não tem direito a rateio.
Exato.
Por isso... Aí outra pergunta que sempre fazem, e é todo mundo, até os contratados tem que receber? Tem. Porque eles não estão prestando serviço e recebendo pelo Fundeb.
Trabalharam, né? Quem trabalhou e recebeu dos 70 o ano passado, tem direito a receber. Se tiver sobra, tem direito a receber.
Com certeza. É. Se essa pessoa estiver recebendo corretamente, se ele estiver prestando serviço realmente na educação, né?
Exatamente. E por isso, Carminha, que a gente faz mais uma vez, a gente já fez aqui, eu já fiz, inclusive já li nos programas anteriores, a relação dos presidentes. Por isso, senhores presidentes dos conselhos do Fundeb, veja aí a situação do seu município, a da folha de 2024, se realmente teve sobra para a gente poder exigir, cobrar do gestor fazer o rateio das sobras do Fundeb, porque dinheiro aí está entrando e muito nessas prefeituras. É dinheiro aí com força. Para você ter uma ideia, no mês de janeiro, esses municípios, Carminha, aqui por exemplo, que recebia, pode olhar que tem muitos municípios aqui que o Fundeb aumentou substancialmente, né? Vista Serrana aqui, o Fundeb entrou quase R$1 milhão, Condado quase R$1 milhão, Catingueira, né? Esses municípios, esses portos. Patos aqui, só do Fundeb recebeu quase R$13 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro aí entrando nas prefeituras. E vai continuar durante o ano de 2025. Aí, por que não dá um aumento melhor aos profissionais da educação? Nós temos aí as categorias, eu já falei também no programa passado e vou repetir, as categorias que não têm piso definido por lei, que estão há 3-4 anos aí, em muitos municípios, que sem aumento, né? Sem aumento, por exemplo, os motoristas, vou dar um exemplo, os motoristas lá de Condado, já estão há 3 ou 4 anos sem aumento.
O salário congelado.
E o salário congelado. E o salário mínimo hoje já subiu, né? Eu nem sequer os gestores repassam o aumento do salário mínimo, que é o quê? 4 e pouco, 5 e pouco%, né, Carminha? Quer dizer, é uma vergonha o que acontece nesses municípios com esses profissionais que ganham, que ganham acima do salário mínimo e não tem piso definido por lei. A gente sabe que esses gestores, eles têm raiva do piso. O piso dos professores, o piso da enfermagem, o piso dos agentes de saúde e de endemias, eles têm raiva, porque eles são obrigados a pagarem. E mesmo assim, o piso da enfermagem, né, Carminha? A gente sabe a sacanagem que esses gestores fizeram com o piso da enfermagem, porque tiraram gratificação, como aconteceu aqui em Passo. Antes de pagar o piso, o prefeito Nabô já mandou
a lei para a Câmara.
A lei para a Câmara, tirando a gratificação que os enfermeiros tinham, né? Exatamente. Quer dizer, é uma aberração. E aí o servidor fica prejudicado, ficaram prejudicados, porque eles juntaram tudo, né, para dar o piso da enfermagem. Quando o correto seria lá nos vencimentos, o piso lá, por exemplo, do enfermeiro, R$ 4.750.
A questão, sabe qual é? Que todos os servidores, os enfermeiros que têm o piso, ele recebe na sua totalidade o piso. Mas o seu salário base, no exemplo de Patos, que eles tinham um salário base maior do que o salário mínimo, né? Aí tinha também essa gratificação, agora eles têm um salário mínimo como base.
Como base.
Aí o seu quinquênio vai para em cima do base. A sua ascensão funcional vai em cima do base.
Quer dizer, diminui tudo.
Quer dizer, os enfermeiros estão sendo prejudicados, né, nessa questão, porque eles não estão ganhando o piso, né? Porque era para ser na cabeça. Aí não, mas eles não estão ganhando porque o governo é quem manda a complementação. Mas o governo manda a complementação, senhores gestores, para pagar o piso. Para você pagar o piso. Essa complementação que eles mandam é para complementar o piso. E você faz o quê? Paga o salário base, paga o quinquênio em cima do base, paga tudo em cima do base, com a cara mais lisa do mundo, com um descaramento que faz até raiva, aí depois paga a complementação que o governo federal mandou. E tem mais, e não quer mais aumentar de jeito nenhum o salário base, que é para poder a maioria do dinheiro vir do governo federal. É um povo tão descarado. Aí diz, nós pagamos o piso. Onde? Porque quando o servidor vai olhar o seu salário, que antes era em cima do seu salário básico, que era um salário maior do que o salário mínimo, congelou aqui em Patos 8 anos de salário congelado, aí o prefeito resolveu dar um reajuste de R$20, porque era R$1.380, aí quando foi para R$1.400, aí eles, o salário era mais baixo um pouquinho, eles botaram para R$1.400. Entendeu? Aí quando foi no outro ano que o salário subiu para 1.412, eles botaram R$12 em cima do salário base, que era de 1.400, para ficar 1.412. Aí disseram que eles estão ganhando piso bem bonitinho. Mentira. Porque que se os enfermeiros, no nossa base, né? Estou falando da base toda, não só é aqui não. Ganhasse realmente o piso, as suas vantagens seriam em cima do piso. Exatamente. E não em cima do salário base, que muitas cidades têm um salário base melhor do que o de Patos, que o de Patos é um salário mínimo, porque eu tenho certeza que eles reajustaram, né? Que vai reajustando para não ganhar menos um piso, eles colocam.
É.
E o governo federal manda a diferença. E os quinquênios, as suas vantagens é em cima do salário base. Porque o servidor público não pode ganhar bem aqui não, viu? Porque tem gente que acha ruim. Não, fulano, esse povo não pode ganhar mais do que isso. Que acha ruim, acha que estão enricando. É. Enquanto isso, eles é quem estão fazendo com que os prefeitos ganhem prêmios, né? Só vejo o prefeito ganhar prêmio fora. Eita, ganhou prêmio da educação, prêmio disso, prêmio daquilo. Quem é que faz com que ele ganhe o prêmio?
Os servidores.
Os servidores que estão aqui na base, atendendo a população, dando a cara a tapa, levando... se fizer qualquer errinho, é crucificado. Não é o prefeito que vai levar o nome, quem leva é o servidor. É colocado para fora, é processo administrativo. Não é escutado. E no final, quem ganha o prêmio?
Prefeito para tirar foto.
A gestão.
Com o ministro.
A gestão.
Pois é.
E não reconhece o trabalho de quem realmente está fazendo. É isso que nós queremos. Reconhecimento, dignidade, e não como a gente está vendo aí na Secretaria de Infraestrutura, os servidores garis, nas praças, trabalhando o dia todo sem ter água, sem ter banheiro, sem ter sombra, senhor prefeito. E eu pedi uma audiência, estou esperando que o prefeito atenda para que a gente possa ver essa questão da carga horária da infraestrutura, que antes esses garis eram do serviço público, estava trabalhando 6 horas corrida e foi para a Secretaria de Infraestrutura, que era a única que estava trabalhando o dia todo, porque o secretário disse que tem que trabalhar, precisa trabalhar, mas ele mesmo não trabalha às 8 horas, né? Porque lá é 6 horas corrida lá na secretaria, nos serviços internos. Mas quem está no sol quente, né? Sem ter condições dignas de trabalho, é para trabalhar 8 horas no sol quente. Então, eu acho injusto. Eu quero que peça aí ao prefeito Nabu Vanderlei que, mais uma vez, abra para que a gente possa fazer essa audiência antes da nossa abertura, né? Da campanha salarial, que a gente vai ter que também pedir para que ele atenda, e nós vamos levar as demandas das demais categorias, né, que não é da Secretaria de Infraestrutura, que estão sendo massacrados, nem é pelo, às vezes, né, nem o secretário, é alguns pau-mandado deles que fica lá dizendo que quem manda ele tem que ser do jeito que ele quer. Isso, assédio moral descarado nessa Secretaria de Infraestrutura, que a gente recebe quase todo dia, né, denúncias.
Pois é, estamos com o programa Sinfemp para todos. Vamos ouvir mais uma música e daqui a pouco a gente volta. Lembrando aí, atenção, né, Carminha? O pessoal aí do Patos Prev, daqui a pouco a gente volta. Olha aí, a gente alertou aqui, parece que tem gente aí, vai ter o salário bloqueado, que não foi fazer a prova de vida. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes.
Faz a paz inteira. Cinco... enquanto lenha na fogueira, luz de pirilampos, cinzas de saudade. Saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra cantas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Quero também aqui, Carminha, mandar um abraço para um ouvinte assíduo do programa lá em Condado, que é Mocinha, seu marido, Bira, Cícero, sempre aos domingos, não perde um programa. Obrigado aí, Mocinha, e toda a sua família na escuta do programa. Quero mandar um alô também aqui para Júnior Lima, o engenheiro, que inclusive trabalhou fazendo laudos para o Sinfemp, né, Carminha?
É, eu já mandei no começo que é o engenheiro, é ele mesmo, é Júnior.
Aí, Júnior, aí um abraço, Júnior, que também todos os domingos está na escuta do programa Sinfemp para Todos. Carminha, eu quero que você fale agora sobre a questão do Patos Preve, né?
Olha, gente, o Patos Preve, teve até edital do Diário Oficial sobre essa questão dessas pessoas que não compareceram para fazer a prova de vida lá no mês de janeiro, porque quem nasceu em fevereiro, que está aposentado, tanto pelo Tesouro, né, quanto pela o Patos Preves, tem que fazer a prova de vida nesse mês, porque vai ser pelo mês do aniversário do servidor. Aqui, mais uma vez, fazer a chamada, né, de Francisca Maria da Silva Carlota, Ellen Rodrigues Leite Carvalho, José Xavier de Oliveira, Justa Pereira Alves, Marcos Antônio Lima de Medeiros, Maria Elza Arruda da Silva, Raimunda Gomes Mendes, Selma Maria da Nóbrega Braz, Terezinha Lacerda da Silva e Wesley Henrique Araújo Lourenço. Olha, houve já um edital dizendo que se essas pessoas não comparecerem para a prova de vida, aliás, era até o dia 15, né, que inclusive foi sábado, vai ficar com seu salário de fevereiro bloqueados. Eu não sou de acordo que isso aconteça, né, porque assim, a prova de vida está sendo mais feita pelo celular. A maioria dessas pessoas não tem celular, é um gari, é uma pensionista, um vigia, né, um auxiliar de serviço. Aqui tem pensionista. Muitas dessas pessoas não lê jornal, né? Não vai saber se teve essa suspensão, só vai saber quando for receber o salário de fevereiro, né? Aí é que vai aparecer. Quer dizer, precisa. Teve gente que foi na secretaria, na dita de infraestrutura, alguns servidores, teve o salário de janeiro congelado, porque chamaram para uma prova de vida. Segundo o secretário, teve um edital, teve um decreto, mas o sindicato não foi avisado disso aí. Porque se tivesse avisado, olha, vai haver, tem isso aqui, se essas pessoas não aparecerem, a gente vai bloquear o salário. A gente só soube que o salário foi bloqueado quando o servidor foi lá e foi humilhado por quem estava lá, que disse que só podia receber ele depois que tivesse com o secretário, só ia receber à tarde, porque tinha que estar com o seu assessor jurídico do lado. Quer dizer, e ainda esculhambando, né, com os servidores. A gente recebeu denúncia sobre isso. E eu liguei para o secretário e ele me disse, não, Carminho, houve o decreto, mas não era para estar bloqueado, era quando o servidor chegasse ser desbloqueado. Mas só que, além de estar bloqueado, o servidor chegava e era dificultado a sua vida para desbloquear. Era uma prova de vida também de quem está vivo, de quem não está aposentado na Secretaria de Infraestrutura, de Serviço Público, porque houve umas questões aí anteriores que houve pagamento de quem morreu. Mas a culpa é do servidor que tá vivo? Não. Esse servidor não está trabalhando, não tem o ponto dele todo mês, por que é que tem que ter a prova de vida dele? E bloquear o seu salário? Eu acho isso aí um absurdo. Mesmo assim, eu estou achando aqui injusto essa questão do passe prévio, né, porque eles devem ter o endereço do povo lá.
Um telefone,
qualquer coisa. E pegar as pessoas que são mais carentes, que estão mais vulneráveis. Ficar sem seu salário, né? Muitas vezes pagar aluguel é o remédio do doente que a pessoa tem que comprar, daquela aposentada, daquela pensionista. Eu acho um absurdo.
Eu acho
que o Patos Preve não devia fazer essa questão de bloquear esse salário. Eles deviam fazer uma busca desses servidores. Será que está vivo? E o cartório? Cadê o cartório? Que toda vez que morre tem que fazer
O óbito.
Faça uma busca no cartório. Não morreu, está vivo. Entendeu? Que eles não vão, não são obrigados a eles não trabalham, né? Muitas das vezes não mora aqui, mora fora, e não sabe de nada disso e vai ter seu salário bloqueado, como se fosse, não tivesse trabalhado. Não existe isso, minha gente. Eu acho que o Passo Prévio tem que agir de outro jeito, fazer outra questão, depois de esgotar tudo, aí sim bloquear. Mas não foi, teve janeiro, nós já estamos terminando mais do mês de fevereiro. Essas pessoas não souberam, não viram, não escutam a rádio. Tem gente que não tem nada, não tem nenhum. Se um vizinho não escutar para avisar, por isso que eu estou chamando aqui, lendo mais uma vez aqui e alertando para quem souber que essas pessoas estão, que mora perto, que sabe onde mora, que dê que chame para que ela possa vir fazer essa prova de vida. Viu? Porque é muito triste, você estar esperando seu salário e ele está bloqueado, né? Muito, eu acredito que o Passo Prévio devia agir de outra forma. Depois de esgotar todas as possibilidades, aí sim bloqueava. Mas antes disso, tem que estar fazendo chamamento. E lembrar a todos os que são do mês de fevereiro, para que não, no mês de março seu salário não seja congelado, tente no eletrônico. Se não tiver como fazer, vá lá no Passo Prévio. E se disser, não faz por aqui, exija. Porque senão eles vão cortar seu salário, mesmo você tendo ido lá, tá bom?
E que o Passo Prévio se adeque aí, Carminha, a essas pessoas que são simples, a maioria ganha um salário mínimo, né? Que, por exemplo, um meio seria a questão do telefone, um número de telefone, ou da própria pessoa, de um vizinho, ou de um amigo, ou de um parente, no ato lá que ele for fazer tenha lá a sua inscrição, né, seu registro. Então, não já tomar essa decisão tão drástica, né, para o servidor. Porque para ele lá para a prefeitura é muito cômodo. Não, bloqueia, está bloqueado. Mas implica, o que isso implica para o servidor, né? As consequências que tem suas contas. Porque a gente sabe hoje que o que a gente ganha só dá para pagar as contas e mal, né?
Pois é.
Então, veja aí a sensibilidade, a humanidade, né, do Passo Prévio aí com esses aposentados e pensionistas que não fizeram ainda a sua prova de vida.
Pois é, só tem pouco, 10 né? pessoas que não compareceram. Eu acredito que essas 10 pessoas é porque não têm aí acesso a nenhuma. Nada eletrônico nem a jornal, nada. Porque aqui está, né, Muita gente apareceu quando fez esse chamamento, foi no sindicato, levar os documentos, eu digo, não é aqui, é no passo prévio. Quando chega no passo prévio, diz, não, vocês têm que entrar no centro lá, fazer um vídeo, fazer isso, fazer aquilo. Uma maior burocracia, que teve uma senhora que ficou uma manhã todinha lá comigo, a gente tirou não sei quantas fotos, não sei, e ainda não terminou, ela teve que ir lá, quer dizer, muito difícil. Qual é o idoso que tem habilidade para fazer isso?
Nenhum. Tem não. Quer dizer, tem que ver essas coisas, né? É a questão de bom senso, minha gente. Acima de toda lei existe uma lei maior, que é a lei do bom senso. Vamos a mais um intervalo, ouvir uma música. Daqui a pouco a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Eu quero ler agora a lista de servidores sobre os precatórios de 96 para solicitar os dados pessoais, CPF e RG, e os dados bancários para comparecer, né, Carminha, lá na sede do SINFEMP, na rua 18 do Forte. Então são Maria Gorete de Andrade Dantas, Dalvaci de Souza Alves, Maria de Fátima Alves de Lima, Maria Lúcia de Lima Leandro, Maria Lúcia dos Santos Domingo, Maria de Esterro Lopes, falecido, no caso aqui são os seus herdeiros, né, que devem comparecer, Selma Pautilha Alves de Lucena, também falecida. Esses falecidos, os herdeiros devem comparecer lá no SINFEM. Maria Honorina Emiliano, também falecida, e também Maria de Lourdes Freire de Araújo, falecida, Eulália Pires Dias, Marineide Ferreira de Souza, Luciana Gomes da Silva, Eusébio Pereira de Lima, Maria das Dores da Silva, Maria Lúcia de Lucena Medeiros, Adalida de Souza Brito, ou é Adalida, Maria Eudócia Marques Ferreira, Maria dos Santos Mamed, Maria Pereira Ferreira, Josimar Fernandes Rodrigues, Maria de Fátima Farias, Maria de Fátima Costa, Maria Soares Ferreira, Francisca Pinto dos Santos, falecida, Pedro Gonçalo Rodrigues, falecido, Carmelita Oliveira dos Santos, também falecida, Lucilene Carlota, Maria Auxiliadora da Silva, Maria do Socorro Félix Vieira, Maria José Ferreira Costa, Cleide Lucena Nogueira, Maria Linalpa Brilhante Lucena, essa falecida, e Marleide de Medeiros Guedes e Maria Francicleide Gomes da Silva. Então, compareçam na sede do SINFEMP com seus dados pessoais, CPF, RG e os dados bancários.
Olha, as pessoas que já enviaram, né, que estão nessa lista, que já enviaram, não precisa mais ir. Agora, as demais, vocês têm que, ou se tiver o número da advogada, entrar em contato, mandar esse documento ou ir no SINFEMP, porque está pedindo dados bancários. E quando pede dados bancários é porque já está encaminhado, né, já está perto de receber, né, pede os dados bancários para mandar. O tribunal está solicitando, isso é a advogada mandou, porque o tribunal está solicitando essa questão desses servidores que a gente leu agora, o RG, o CPF e os dados bancários.
Muito bem, Carminha, nós estamos se aproximando do final do programa, nós queremos fazer um alerta aqui das assembleias em passo nessa semana, no dia 21, na próxima sexta-feira, às 15 horas, todos os servidores lotados na saúde. Atenção, atenção aí, servidores lotados na saúde. Dia 21, sexta-feira, às 15 horas, lá na sede do SINFEMP, a Assembleia. E dia 27, aí é já na outra semana, às 9 horas, com os aposentados e pensionistas. E no mesmo dia 27, às 3 horas da tarde, todos os servidores lotados nas demais secretarias, com exceção, é claro, da Saúde e Educação, que já aconteceu essa assembleia. Carminha, estamos finalizando o programa SINFEMP para todos nesse domingo, 16 de fevereiro de 2025.
Mandar um abraço aí a todos os ouvintes, né, e lembrar que essa semana que vai entrar a gente vai estar visitando a saúde, né, os servidores da saúde, se Deus quiser, para que no dia 21 estejam, né, na reunião lá no sindicato. E desejar um final de domingo abençoado e uma semana de paz e muita saúde. E mandar um abraço aí, né, aos dois aniversariantes da semana, que é Mariazinha, né, Maria de Fátima, e José Gonçalves, nosso tesoureiro.
Um abraço para todos os ouvintes, obrigado pela sua audiência e sua paciência nesse domingo, um feliz domingo a todos e uma ótima semana.
Acabamos de apresentar o programa SINFEMP para todos.